RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 16 de abril, terça-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está no ar. Eu sou Camila Ploenes, me acompanha Ángela Blasquez e hoje temos Javier López no controle técnico do Estúdio 103 da Casa de la Rádio de Madrid. Lembrem-se que podem escutar o nosso programa ao vivo através das ondas curtas, da TDT, a televisão digital terrestre, e pelo streaming na web da RTVE, rtve.es. Se preferirem o podcast, também podem escutar o programa onde e quando vocês quiserem, no site da RTVE e nas principais plataformas de áudio como Spotify e Google Podcast. No programa de hoje, vamos conversar com o escritor Tiago Alves Costa. Ele é um dos fundadores e também editor da revista Quiasmo. Este é um novo projeto digital que quer estabelecer pontes entre o mundo lusófono galego e a Catalunha, onde a revista está sediada. A Quiasmo já começou, por exemplo, a divulgar o primeiro Festival Internacional de Poesia da cidade do Porto, a FIP, que terá a Galícia como convidada especial neste verão. Antes de ouvir a entrevista, começamos o programa com o Boletim de Notícias. O premier português Luís Montenegro, da centro-direita da Aliança Democrática, se confirma a favor do reconhecimento do Estado palestino. O premier espanhol, o socialista Pedro Sánchez, soma, portanto, mais um apoio europeu à iniciativa para resolver o conflito na faixa de Gaza. No final da semana passada, ele já havia conseguido o sim dos chefes de governo de Irlanda e Noruega. Escutamos o primeiro-ministro português Luís Montenegro, que se pronunciou após a reunião de ontem com o presidente do governo espanhol. Vamos ouvir Luís Montenegro.
O governo português defende hoje que possa ser atribuído o estatuto de membro de pleno direito, na plenitude, na Assembleia Geral das Nações Unidas, à Palestina. Esse entendimento deve ser construído numa base multilateral.
O premier português também pediu o cessar-fogo imediato na guerra em Gaza.
O governo português defende um cessar-fogo imediato que possa, de resto, servir como caminho não só para a paz, mas também para um apoio humanitário eficaz que é absolutamente necessário por estes dias.
O primeiro-ministro português também mostrou sua vontade em continuar trabalhando nas relações bilaterais entre Espanha e Portugal.
É um gosto manter viva esta chama de ligação entre os nossos países, os nossos povos e os nossos governos. Portugal continuará a ser um parceiro, um companheiro de viagem em tudo aquilo que diz respeito ao aprofundamento das nossas relações bilaterais.
O português Luís Montenegro marcou um convite a Pedro Sánchez para continuar em suas reuniões em Portugal na segunda quinzena de outubro. Pedro Sánchez agradeceu o apoio do novo governo português e reafirmou a necessidade de reconhecer o Estado palestino após o ataque do Irã a Israel no final de semana passado.
Os acontecimentos deste fim de semana nos reafirmam em o que venimos defendendo desde há meses. A oposição decide fazer a oposição que considere. Pero creo que estamos ante un tema tan extraordinariamente grave que yo lo que pido es, bueno, pues responsabilidad.
O premier espanhol também pediu responsabilidade à oposição do Partido Popular diante da gravidade do conflito em Gaza, após as recentes críticas do líder dos populares. Alberto Núñez Feijó acusou Pedro Sánchez de ter demorado para condenar o ataque do Irã a Israel no último sábado. Antes do Conselho Extraordinário, o chefe do Executivo espanhol ainda tem os encontros com os governos de Bélgica e Eslovênia.
Com o voto de Eslovênia no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Con la voz de Eslovenia y de su gobierno en el Consejo Europeo. Y también con la participación que el pasado 22 de marzo distintos gobiernos de la Unión Europea, entre ellos el esloveno y el español, donde anunciamos nuestro compromiso para el reconocimiento de Palestina como Estado en las circunstancias adecuadas, me parece que se está demostrando esa coherencia, esa valentía y ese coraje del gobierno, el gobierno de Eslovenia, y yo quiero ponerlo en valor y reconocerlo.
A chama olímpica já está a caminho da capital francesa, onde serão celebrados os Jogos Olímpicos de 2024. O evento começou nas ruínas da cidade de Olímpia, na Grécia, onde eram celebradas as Olimpíadas na Antiguidade e onde a tocha era acesa. O primeiro a levá-la nesta edição é o campeão de remo Stefanos Duskos, que segue viagem rumo a Paris. O primeiro-ministro francês, Emmanuel Macron, defendeu um cessar-fogo momentâneo na Ucrânia e no Oriente Médio durante as Olimpíadas, um mecanismo da antiga tradição grega para colocar um ponto final em conflitos durante o evento esportivo. Macron também explicou no início da semana que as autoridades estão trabalhando em planos alternativos para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que serão ao ar livre no Rio Sena. A França está no máximo nível de alerta antiterrorista desde março após o atentado em Moscou, enquanto a Espanha está no nível 4 de alerta em uma escala que vai até 5.
O governo espanhol aprova um orçamento de 160 milhões de euros para a luta contra a violência machista após a reunião extraordinária com o Observatório Estatal de Violência sobre a Mulher. O novo orçamento conta com 20 milhões de euros a mais do que no ano passado. O aumento de casos de violência vicária, que atinge as crianças das mulheres vítimas de violência machista, motivou a reunião extraordinária. Dela participou, pela primeira vez, o primeiro-ministro Pedro Sánchez. Ele expressou a necessidade de renovar o acordo de Estado contra a violência de gênero, vencido há um ano e meio, e se comprometeu a fazer duas reuniões por ano, junto com o Observatório, para acompanhar as políticas de combate à violência machista. Escutamos agora a ministra de Igualdade, Ana Redondo.
Incidir en la formación de todos los agentes que trabajan en materia de violencia de género, desde los jueces, fiscales, agentes, porque efectivamente podemos estar detectando algunas fallas en ese sentido de falta de formación y hay que insistir, incentivar en la formación de todos los equipos especializados en tratar con estos temas de violencia de género.
A ministra ressaltou a importância da formação dos atores que trabalham com os casos de violência de gênero, como os juízes e os corpos de segurança. Nas palavras de Redondo, foram detectadas algumas falhas e, por isso, é necessário incentivar a especialização desses profissionais nas questões de gênero.
Vamos a intentar reforzar, si cabe todavía más, estas unidades de valoración forense que, como digo, no están creadas en todos los juzgados especializados.
Ana Redondo también explicó que serán reforzadas las unidades de avaliación forenses que ainda no fueron criadas en todos los tribunales especializados.
Ainda na Espanha, o Executivo aprova a ampliação de 7 para 11 a lista de doenças verificadas no exame de detecção neonatal, conhecido como exame do calcanhar. A ministra de Saúde espanhola, Mônica García, prevê que no ano que vem sejam 23 as doenças testadas no exame. A proposta aprovada hoje no Conselho de Ministros pretende padronizar os exames médicos entre as comunidades autônomas e reduzir as desigualdades entre as crianças através do diagnóstico precoce das doenças, como o hipotireoidismo e a fibrose cística.
Rádio Exterior de Espanha.
Moverse al astronauta Neil Armstrong.
100 años de radio.
Mover un pie.
20 de julio de 1969. Llegada del hombre a la luna.
La superficie de la luna en este momento está probando si la superficie.
Así lo contamos en Radio Nacional.
La culminación de una hazaña histórica.
La radio de todos.
Para nena que siempre cantaba, estamos hoje. Niña en su cuarto imaginaba. Estamos hoje.
Agora, na emissão em português, conversamos com o escritor e editor Tiago Alves Costa. O Tiago é de Portugal, mas há mais de 15 anos vive fora de Portugal, vive aqui na Espanha, na Galícia, e agora está em Barcelona. Ele acaba de começar um projeto digital de conteúdo chamado Revista Quiasmo, Artes, Letras e Ciência. E hoje vamos conversar com o Tiago sobre essa iniciativa. Oi, Tiago, bem-vindo à Rádio Nacional de Espanha, tudo bem?
Olá, Camila, muito obrigado, um prazer estar convosco.
Prazer é nosso. Tiago, você está vivendo em Barcelona agora e eu li que a Quiasmo também quer fazer uma ponte entre o mundo lusófono e a Catalunha. Conta um pouco pra gente o que as leitoras e leitores encontram na Quiasma e como surgiu a história desse projeto.
Sem dúvida. Começando por aí, de facto, nós, a revista está sediada em Barcelona e, digamos que de uma forma natural, pretende conectar com esta cidade e com a Catalunha. E eu, como editor da revista, e também a Joana Magalhães, que é a sócia-diretora, vivemos nos últimos anos na Galiza, portanto, nos últimos 14 anos, e, portanto, continuamos também muito conectados com a Galiza, temos uma forte conexão e, portanto, achamos que, de facto, a Quiasmo deveria ser uma plataforma que pudesse vincular, digamos, desde a Galiza, para o mundo lusófono, neste caso, obviamente, para Portugal, o Brasil, mas também Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, portanto, os países de fala portuguesa, obviamente também com uma forte conexão com o Brasil, porque achamos que há de facto um mapa cultural, linguístico, afetivo, muito, muito forte, e achamos que a Quiasma, no fundo, deve fazer essas pontes, digamos, como uma espécie de ecossistema de conhecimento, não só para promover a arte, mas também, neste caso, a literatura e a ciência, neste caso, do espaço galego-lusófono.
Quiasmo, como eu li no manifesto que vocês publicaram no site, é uma figura de linguagem onde os pontos se entrecruzam, criando uma forma distinta de observar as coisas. Ao mesmo tempo, introduz uma interrupção deliberada na sequência normal das palavras ou ideias, criando um efeito estilístico singular. E essa alternância de elementos pode ser vista como uma perturbação momentânea da ordem. Bom, diante desse trecho, né, do manifesto de vocês, eu te pergunto, qual é a proposta, quais são as propostas da Quiasmo? Tem essa vontade de ser vista como um ponto fora da curva, uma perturbação momentânea da ordem?
Sim, eu penso que todo, eu mesmo como escritor e estando vinculado fortemente com as várias vertentes artísticas, no fundo a nossa natureza já é essa, não é? Eu não vejo outra forma de estarmos na arte, se não seja para romper com a ordem das coisas, para agitar de alguma forma também, no fundo, um mundo tão complexo que nós vivemos. Mas, de facto, nós queremos, com o facto de nós já partirmos da Galiza, chegarmos a Barcelona, chegarmos ao Brasil, chegamos a Portugal e aos países lusófonos, e penso que aí nós já estamos a fazer um entrecruzamento que rompe, de alguma forma, também com a ordem das coisas e que faz essa mistura, faz essa abertura para o novo. E eu acho que é isso que nós queremos. No fundo, também, com esta abertura também para a ciência, a arte e a ciência, conectando com a poesia, com a crítica, com o ensaio, mesmo também com a tradução. E eu penso que nós achamos que, ao juntar aqui um universo multidisciplinar ao mesmo tempo e tão criativo, eu penso que nós podemos abrir um espaço novo para o conhecimento, como disse anteriormente, e para, digamos, para pensarmos este mundo atual que nos apresenta grandes desafios.
Uhum. Eu tive a oportunidade de ler um pouquinho a Quiasmo, mas conta para os nossos ouvintes quem são as pessoas que estão apoiando e também colaborando, escrevendo para a revista.
Sim, nós temos neste momento, portanto, dar aqui uma ideia, no fundo, como é que é a orgânica da revista. Uhum. Portanto, ela terá um número de 3 em 3 meses, um número especial, que futuramente queremos também que seja um número físico, mas neste momento ela é uma revista digital e, portanto, tem uma orgânica, uma dinâmica digital e, portanto, nós vamos ter um número especial em que vamos entrevistar pessoas, vamos ter ensaio, como disse anteriormente, vamos ter conto, poesia também, e semanalmente nós pretendemos ter uma atividade constante, porque, de facto, o modelo digital assim o obriga. De facto, só fazer essa menção ao nosso conselho editorial, que de facto também é multidisciplinar, que envolve no fundo, também é a nossa equipa, que envolve filósofos, poetas, escritores, professores universitários, cientistas, divulgadores de ciência, portanto, no fundo, também falar dessa equipa que é tão importante para nós e que nós pretendemos que nos ajude e que faça este trabalho criativo connosco para a construção deste projeto. E, portanto, nesse sentido, eu penso que vamos funcionar desta maneira.
E institucionalmente, eu li que vocês têm o apoio da cultura da República Portuguesa e também do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Minho. De que forma a universidade está apoiando vocês, né? O conselho editorial, como funciona esse apoio?
De facto, nós temos este apoio institucional da Universidade do Minho, a Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas do Centro de Estudos Galegos, no fundo, construindo esse mapa afetivo com a Galiza. No fundo, neste caso, é um apoio que nós temos, no fundo, para divulgar. Estamos, no fundo, a divulgar os projetos e os eventos do Centro de Estudos de Galego, assim também como a da República Portuguesa. Portanto, neste momento, são pequenos apoios que temos. No fundo, são institucionais, neste momento, só usando a Quiasmo para divulgar, neste caso, todos os eventos que estas instituições têm neste momento. Portanto, neste momento, será só este o apoio que temos. Futuramente, contamos abrimos este mapa também, obviamente, porque nós também na Quiasmo queremos também divulgar eventos, projetos. Que estejam envolvidos com estes países, obviamente com a Galiza, com o Brasil, com Barcelona, obviamente e com Portugal, que a Quiasmo seja uma plataforma também para divulgar tudo o que esteja a acontecer nesta vertente de artística, ciência, poesia, artes.
E tem algum evento em breve que você possa comentar para mesmo lançar a plataforma para o público?
Que vá divulgar a Quiasmo, não, mas neste momento, por exemplo, estamos a divulgar um projeto que vai ser muito interessante, que é o primeiro Festival Internacional de Poesia na cidade do Porto, que terá a Galiza como convidada especial. Pareceu-nos também muito interessante, de facto, aqui a organização deste festival, que é a Livraria Poetria na cidade do Porto, se lembrar e muito bem, de colocar o primeiro país convidado deste festival a Galiza, portanto, no fundo, também fomentando aquilo que a Quiasmo também está a defender, que é unir este mapa linguístico, cultural, afetivo. Portanto, se visitarem a Quiasmo, vão agora mesmo encontrar este festival e podem conhecer um bocadinho mais que se vai realizar na cidade do Porto. Nos meses do no, neste verão que se aproxima.
Revista Quiasmo. Artes, letras e ciência.
E eu vi também que vocês têm podcasts. Como que surgiu a ideia de incorporar esse formato e qual que é a proposta do podcast da Quiasmo?
Exatamente, nós queríamos muito ter este podcast, porque também queríamos acompanhar também este ritmo digital que é tão intenso e o podcast é tão fundamental num projeto como este.
Hoje inauguramos uma nova etapa no nosso podcast Nadar de Costas, da revista Quiasmo. Uma série de conversas que pretendemos iniciar e que são divulgadas através desta plataforma. Para esta inauguração, decidimos convidar um amigo muito especial, que também faz parte da equipa da Quiasmo, o Martin Pauli. O Martin, que é natural da cidade da Corunha, é crítico de cinema, divulgador científico e é uma pessoa que tem tido um papel vital na construção de pontes afetivas e culturais entre a Galiza e Portugal. O Pauli é um profundo conhecedor da cultura portuguesa e especialmente do cinema português. E é precisamente sobre esse tema que vamos conversar hoje, entroncando o cinema com uma efeméride muito importante, a Revolução dos Cravos, do 25 de Abril, pois parece-nos fundamental trazer este tema para este podcast inaugural, neste período de profundas crises e mudanças de paradigma, parece-nos vital abordar este tema. Olá, Martin, deixo-te então a palavra a ti.
Sí, a excusa é bastante obvia, non? Facemos 50 anos do 25 de abril, unha efeméride que seguramente hai uns meses agardábamos celebrar dunha outra maneira, non? Hai un ano, por esta altura...
Essencialmente o podcast vai, neste momento está só, digamos que é um podcast em que se podem ouvir os artigos que estão neste momento publicados na Quiasma, portanto é um podcast áudio neste momento, mas nós já tencionamos ter conversas, também entrevistas e, portanto, termos uma coisa mais orgânica, mais viva, de fazer com que este, no fundo, a Quiasma ganhe alguma, um ponto de vista sonoro, ter mais vida. E, portanto, eu acho que o podcast dá esta vida, dá uma vida fundamental a este projeto que esperamos que, de facto, vá abrindo um caminho.
Tiago Alves Costa, escritor e editor da revista Quiasmo, muito obrigada pela entrevista aqui na emissão em português da Rádio Nacional de Espanha e até uma próxima oportunidade.
Só deixar também este agradecimento e obviamente esta oportunidade por falarmos da Quiasmo, deixar às leitoras e aos leitores que queiram conhecer a Quiasmo visitar-nos no nosso site, conhecer e ler um bocadinho daquilo que temos neste momento. Temos conto, poesia do Brasil, também da Galiza. Temos três entrevistas de três autores galegos, caso queiram conhecer neste momento. E, portanto, deixar esse mote, vamos dando pequenos passos, mas pensamos que podemos construir aqui um universo, universo também multicultural, abrindo a este novo mundo, também um novo paradigma no qual vivemos e que também nós queremos, de alguma forma, acompanhá-lo digamos, com o pensar e com poesia, com conhecimento, com consciência também. E, portanto, era isto. Agradecer também a vocês a oportunidade. Mais uma vez, obrigado.
Chocos de palmas, olhadas cruzadas, metram nos voces de espinhas enanas, sempre dormimos coa luz apagada, pra conhecernos os monstros e as fadas. Levo gravados no peito os polvos da boa que hoxe me salvan, onde sinto os alumínios que me daban miña na cando choraba, piso con paso pesado pra marcar camiño que lle faga falta. Xogos de nenas son os que me sanan.
Um dos temas em destaque na revista Quiasmo é a celebração dos prêmios Arimar. Ouvimos a canção Quem é que canta, das galegas tantungueiras com Filhas de Cassandra. Este grupo participará da gala dos prêmios Arimar deste ano, marcada para este próximo sábado, dia 20 de abril, na cidade portuguesa de Braga. Uma oportunidade para apreciar a poesia da cultura galego-portuguesa.
De norte a sur, de este a oeste, en los cinco continentes, derribando fronteras. Radio Exterior. Radio Nacional de España en el mundo.
Radio Exterior de España.
La emisora en español que se escucha en todo el mundo.
ruido al mundo y ya me falta el aire.
O grupo El Nido nos surpreendeu nesta semana com um novo disco chamado Todo Aire. Nele, o Quarteto de Burgos reúne 6 faixas de seu trabalho anterior, Refúgios a Cielo Abierto, agora na companhia de grandes parceiros. Estamos escutando Saltar, de El Nido, com o cantor Pedro Pastor.
Querría cruzar la puerta y no encuentro el coraje.
Todo Aire de El Nido traz de novo as músicas da região de Castilla y León. Reivindicando sua identidade cultural, o grupo tenta recompor a tradição folclórica esquecida de sua terra de origem. El Nido inclui instrumentos tradicionais, como por exemplo o pandeiro quadrado de penha parda, um instrumento único dessa região de Salamanca, construído atualmente por apenas 2 mulheres que detêm esse conhecimento. Junto com parceiros do mundo do folk, como Feten Feten e El Nan, o grupo de Burgos traz essa nova proposta musical de versões ao vivo de algumas das suas músicas, acompanhadas cada uma de um videoclipe.
Sin prejuicio y sin comandante.
A antiga prisão de Lugo na Galícia e o Salão Vermelho do Teatro Principal de Burgos foram alguns dos lugares escolhidos pelo grupo para fazer esses pequenos shows. Neste ano, El Nido apresenta Todo Aire e também já está imerso em uma longa turnê que passará por Santiago de Compostela, Valência, Múrcia, Zamora, entre outras cidades.
Hoje nos despedimos com a canção Aire, de El Nido, com Feten Feten. Até amanhã. Tchau.
Siente este impulso que crece. El viento ya sabe a libertad. Hace temblar la balanza. Camino al respirar. Grita una llama dentro. Resuena con sinceridad. Quisimos salir.